Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu última clase de repaso de esta semana. Yo soy la profe Thais Rosario y hoy vamos a seguir viendo contenidos de las 5 primeras unidades del curso. Tenemos también 3 temas. Son ellos: posesivos, o sea, algunas palabras que indican la posesión, que alguien tiene algo. Vamos también a ver algunos otros pronombres que indican quién es la persona que recibe una acción. Y por fin, vamos a trabajar con verbos de sentimiento. Entonces, tenemos una clase hoy bastante interesante. ¿Vamos a empezar? Entonces, vamos a comenzar por esas palabras que indican pose, que indican posesión en español. Em português, nós temos meu, minha, meus e minhas, seus, suas, enfim. São essas palavras que indicam posse. Em espanhol, eu também tenho, só que eu tenho 2 tipos diferentes de palavra. Eu tenho elas mais pequenininhas, assim como mi e mis, que são palavras que não vão variar assim em gênero. Então, eu vou dizer mis libros e mis revistas, independente se é algo feminino ou masculino. E eu tenho outras palavras um pouquinho maiores, como mio, mia, mios e mias, que lembra um pouquinho mais o italiano, né? Quando falava dona mia. Então, é uma palavra muito parecida com o italiano mesmo, que são palavras um pouco diferentes, elas têm uma função diferente dessas outras pequenas. Então, vamos ver algumas frases para a gente entender quais são as diferenças entre elas. Então, acompanha aqui comigo. No suelo viajar con mi coche porque me parece mucho mejor ir en tren que conducir. Então, eu não costumo viajar com meu carro porque eu acho muito melhor ir de trem do que dirigir. Aqui eu tenho uma palavra que indica que algo é meu. Mi coche, meu carro. Aqui eu usei essa palavra curtinha porque aquilo que é meu veio logo depois da frase. Então, em espanhol, quando eu disser a palavra que é o que pertence a essa pessoa, logo depois da palavra que indica a posse, meu, minha, seu, sua, nosso, eu vou usar essa versão mais curtinha. Então, mi coche. Como eu disse, essa palavra não vai variar de masculino para feminino. Então, se eu estivesse falando aqui da minha bicicleta, eu também utilizaria a palavra mi. Mi bicicleta. Vale? Então, tranquilo? Então, essa versão mais curtinha eu utilizo quando aquilo que me pertence ou que pertence a alguém vem logo depois. Agora, aquelas outras palavras um pouquinho maiores, que eu brinquei que parecem italiano, elas vão ser utilizadas quando aquilo que me pertence ou pertence à pessoa da frase vem muito antes na frase ou depois dessa palavra que indica posse, mas não exatamente depois, vai ter algumas palavras entre elas. Vamos ver um exemplo aqui comigo. Quiero correr el maratón tanto como vosotros. Ya sabéis que los mejores tiempos son los míos. Eu quero correr a maratona tanto quanto vocês. Já sabem que os melhores tempos são os meus. Uma pessoa bem metida aqui, né? Mas enfim, o que ela vai dizer aqui? Que o que é dela que é melhor que dos outros? Os tempos. E isso já está incluído na frase anteriormente, não precisa ser repetido. Como ela não precisa repetir isso, ela usa a palavra míos, porque aí ela não vai precisar repetir tudo e dizer assim, já sabéis que los mejores tiempos son mis tiempos. Para não ter que dizer tudo isso, ela pega esse mis tiempos e substitui por míos, porque não vai ter confusão nessa frase. Já se entende o que é dela e o que vai ser melhor. Bem? Então, as versões curtinhas, mi se transforma só em mis. Vai só para o plural. Nós falamos que não tem diferença entre masculino e feminina. E feminino. Agora, nesse caso, tem diferença. Aqui eu falei míos porque tiempos está no masculino. Se fosse alguma coisa no plural e feminino, eu diria mias. Ah, e as corridas que eu faço, né? Então, as minhas corridas, las mias. Porque carreras é uma palavra feminina e que está no plural. Tranquilo? Não é difícil, verdade? Então, existem essas duas classes de palavras aí. Aquelas curtinhas, pequenininhas, que só vão mudar de singular para plural. e que vem quando aquilo que pertence a essa pessoa aparece exatamente depois na frase. Mi coche, mi bici, tus libros, sus revistas. E essas palavras um pouquinho maiores que vão variar de feminino para masculino. Los libros son míos, las revistas son mías. Também vão variar aí no plural e singular, né? El coche es mío, los coches son míos. E vão ser utilizadas quando aquilo que pertence a essa pessoa da frase aparece antes, como nesse exemplo que eu dei agora, ou já se entende, não precisa aparecer de novo da frase, e aí acaba sendo substituído, como nesse exemplo que vocês têm aqui ao lado. Então, já sabéis que los mejores tiempos son los míos. Los míos se refere aos melhores tempos. Bien? Para ilustrar isso um pouco melhor, vamos pegar essa frase e alterar a ordem dela para que vocês vejam como eu usaria essa palavrinha em versão menor aí, o mi. Os melhores tempos são os meus. Com esse meus no final fica los mejores tiempos son los míos. Mas quando eu tenho os meus tempos são os melhores, eu digo mis tiempos son los mejores. Aqui eu usei o mis porque o que são meus nessa frase? Tiempos. Por isso veio logo depois da palavra que indica posse, eu usei mis. Então, los mejores tiempos son los míos y mis tiempos son los mejores. ¿Estamos? Vamos ver um último exemplo aqui usando outra pessoa e uma palavra que indica a posse de outra pessoa que não seja yo. A ver. Llevo mi maleta a mi hotel y la tuya la dejo con tu madre. Levo a minha mala ao hotel e a sua deixo com sua mãe. Aqui eu falo mi maleta porque a palavra maleta está logo depois de mi. E eu falo mi hotel porque a palavra hotel está logo depois do mi também. Então, aqui mi maleta, mi hotel, minha mala, meu hotel. Depois, eu usei essa versão um pouco maior das palavras que indicam posse, tuya, e não usei mais nada depois. Por quê? Porque aqui eu já sei o que é tua. Nesse caso, é a mala, porque eu usei la tuya no feminino. Então, la tuya la dejo con tu madre, ou seja, a tua mala eu deixo com a tua mãe. Tranquilo? Aqui não precisa ter receio de confundir, porque a única palavra que tem no feminino ali antes é maleta. Se fosse o teu hotel, seria el tuyo, porque lembra que essas palavras que têm uma versão um pouquinho maior mudam de feminino para masculino? Então, nessa frase aqui, tudo fica muito claro. Eu estou falando da tua o quê? Da tua mala. Listo? Bien? Uma dica hoje de leitura para você tentar praticar um pouquinho essas palavras, reconhecer essas palavras num texto, é de um conto, um cuento de uma escritora chilena também que se chama Isabel Allende. Este cuento se chama La Venganza, a vingança. Mira este fragmento. La noche de la elección de la reina hubo baile en la alcaldía de Santa Teresa y acudieron jóvenes de remotos pueblos para conocer a Dulce Rosa. Ella estaba tan alegre y bailaba con tanta ligereza que muchos no percibieron que en realidad no era la más bella. Y cuando regresaron a sus puntos de partida, dijeron que jamás habían visto un rostro como el suyo. En ese pedazo aquí, a autora utiliza as duas formas, essa mais curta e essa um pouquinho maior, de palavras que indicam posse. Primeiro, ela vai dizer assim, ó. E quando regressaram a sus pontos de partida, porque aqui o que é seus? Pontos de partida. Por isso, veio logo depois da palavra seus, eu usei essa versão mais curta, sus. Mas aqui no final desse fragmento, que ela diz assim, jamás haviam visto um rosto como el suyo, ela usou essa versão um pouquinho maior. Por quê? O que é seu? O que é dela, de Dulce Rosa? O rosto. E o rosto já apareceu antes da palavra, ela não veio logo depois da palavra que indica posse. Por isso, eu usei suyo, vale? Ahora vamos a hablar un poco de pronombres y volver a un tema de verbos. Los verbos son acciones, ¿verdad? Entonces, los verbos son acciones. Cuando yo faço algo, puede ser que eso que yo faço tenha um direcionamento para outra pessoa, tenha uma pessoa que vai receber essa ação. Quando isso acontece, em espanhol, é obrigatório o uso de uma partícula para indicar isso, para indicar quem é que vai receber essa ação. Por isso, se eu digo para você assim hoje, é um prazer falar com você, posso dizer, encantada de hablar te. Esse te quer dizer com você, pode dizer a você, para você, depende aí do verbo que eu vou utilizar antes. Então, essas partículas se referem aí ao destinatário da ação, a pessoa para quem eu faço algo, ou a quem, ou com quem, enfim, essas partículas são obrigatórias em espanhol. Vamos ver alguns exemplos agora. Lee comigo aqui. Yo siempre huyo del camarero para no dejarle la propina. Eu sempre fujo do garçom para não lhe deixar a gorjeta. Dejarle é como se fosse dentro desse le um a él. Dejar a él, ou seja, dejar al camarero. Então, eu sempre fujo para não deixar a gorjeta para ele, a ele, ok? Então, esse le substituiu al camarero. Por que substituiu? Para eu não ter que repetir, para não ficar uma frase muito repetitiva. E por que eu usei esse le? Em português, não necessariamente eu utilizaria. Na nossa fala, no dia a dia, isso não é tão utilizado. Eu poderia, ao invés de traduzir para não lhe deixar a gorjeta, eu poderia dizer para não deixar a gorjeta. É mais comum ouvir dessa forma no dia a dia. Em espanhol, não, tá? Em espanhol, todo mundo fala assim. Todo mundo usa esses pronomes, porque é algo que desde pequeno você ouve os outros falando, então você se acostuma. Então, vocês precisam tentar se acostumar a usar essas partículas pequenas também. Bien? Vamos a outro exemplo. En esta frase aqui, há mais situações. A ver. ¿Sabes decirme si a ella le gustan los bombones? Quiero mandarle una caja. Sabe me dizer se ela gosta de bombons? Quero mandar-lhe uma caixa. Ou quero mandar uma caixa para ela. Aqui nós temos três situações que aparecem essas partículas. Decirme, porque é dizer algo para alguém. Para quem? Para mim. Por isso eu uso esse me. Cada pessoa tem a sua partícula específica. Então, para yo, quando alguém faz algo para mim, a mim, eu uso me. Decirme, dizer a mim, dizer para mim. Vale? Depois, le gustan a ella, dentro desse le, pode ter um a usted, um a ella ou um a él. Vai depender aí da frase. Nesse caso, nós sabemos que a pessoa da frase é ella. Estamos hablando de ella. Então, le gustan, quem gosta? Ela, beleza? Depois, mandar-le. Mandar a ella, para ella. Então, mandar para ela. Aqui, esse para ela, eu vou colocar dentro desse le. Lembre-se de uma coisa. Esse le é sempre obrigatório. E, às vezes, acontece de os espanhóis, ou, enfim, quem fala espanhol, ser um pouco redundante, quer dizer, repetir. Além de usar essa partícula, utilizar a ella, para ella. Por exemplo, vejam aqui, no final dessa frase. Quiero mandarle una caja a ella. Você pode ouvir alguém falando assim na rua. Não tem problema, tá? Pode ser redundante em espanhol nesse caso. Então, é importante lembrar que você só não pode tirar esse le. Eu poderia dizer, quiero mandarle una caja. Quiero mandarle una caja a ella. Mas nunca, em hipótese alguma, você poderia dizer, quiero mandar una caja a ella. Sem essa partícula. Ela é obrigatória. Vale? Tem um livro muito famoso, de um colombiano também muito famoso, que já ganhou o Nobel de Literatura, chamado Gabriel García Márquez, ou Gabriel García Márquez, que se chama assim, ó. El coronel no tiene quien le escriba. Nós temos, inclusive, esse livro aqui, ó. Ele usa no título le. El coronel no tiene quien le escriba a él. Então, aqui ele não usou essa última parte, que não é obrigatória, que é o para ele, a ele, mas usou esse le, porque eu preciso dizer, o coronel não tem quem escreve para quem? Para ele mesmo. Ao pé da letra, eu traduziria isso, o coronel não tem quem lhe escreva. Quem escreva, para ele. Tranquilo? É uma boa leitura, é uma novela bastante curta, é um livro curtinho, então é uma boa leitura para vocês, tá? E o nosso último tema também vai ter uma relação com essas partículas, são os verbos de sentimento. Mas por que a gente vai ver um verbo de sentimento separado de outros? Porque eles têm uma estrutura especial. O maior exemplo deles é o gustar. Os verbos, que são ações, geralmente são conjugados de acordo com as pessoas que realizam a ação, certo? Então, se eu digo para você assim, yo corro todas las mañanas. Eu corro, eu pratico esse esporte todas as manhãs. Esse correr está conjugado de acordo com quem realiza a ação. Yo corro. Se eu fosse perguntar para você se você corre, eu o conjugaria de acordo com esse tu. Corres todas las mañanas, beleza? Os verbos de sentimento, cujo maior exemplo é o gustar, eles são diferentes. A estrutura não vai ser conjugada ali, o verbo não vai ser conjugado de acordo com quem realiza a ação, com quem gosta, no caso, mas com o que se gosta. Como assim, Thaís? Se eu gosto de uma coisa só, eu digo gusta. Gusta libro. Se eu gosto de mais de uma coisa, eu uso gustan. Gustan las revistas. Mas aí falta uma coisinha, né? Como que eu vou saber quem é que gosta? Incluindo algumas partículas, que coincidentemente são aquelas mesmas que nós acabamos de ver. Para yo, eu incluo o me. Pro tu, eu incluo o te. Para usted, o le. E por aí vai. Então, eu digo me gusta el libro. Se eu quiser dizer que outra pessoa gosta, eu só mudo esse me. Te gusta el libro? Nos gusta el libro. A vosotros os gusta el libro? Tranquilo? E também, como no outro caso que nós vimos, o uso da partícula é obrigatório. Agora, aquela primeira parte ali, a vosotros, ela não é obrigatória, pode ser usada ou não. Vamos a alguns exemplos. Yo sé que a vosotros no os gustan los helados de vainilla, ¿verdad? Eu sei que vocês não gostam dos sorvetes de baunilha, não é? Aqui eu tenho o gustan de acordo com los helados de vainilla. Então, eu conjuguei o gustar de acordo com o que se gosta nessa frase, que são os sorvetes de baunilha. E para indicar quem gosta ou não gosta, nesse caso, eu usei o a vosotros os. A vosotros no os. Aqui, esse a vosotros não é obrigatório. Eu poderia usar ou não. Eu poderia dizer essa frase assim. Yo sé que no os gustan los helados de vainilla. Tanto faz, daria igual. Como dizem os espanhóis, da igual, vale? Bom, então vamos para outro exemplo. Vamos lá. Aqui eu digo, que tienda de campaña te parece mejor, la grande ou la pequeña? Aqui eu tenho, que barraca você acha melhor, a grande ou a pequena? Esse verbo que eu tenho aqui é o parecer. Ele é um verbo, na verdade, de opinião, que também tem essa mesma estrutura dos verbos de sentimento. Quando eu digo parecer, eu quero dizer achar, pensar, o que você acha, né? Então, eu também conjugo esse parecer de acordo com aquilo que eu tenho que opinar. Então, assim, que tienda de campaña te parece mejor? Aqui, esse parece está conjugado de acordo com tienda de campaña, beleza? E para saber quem acha isso, eu uso a partícula, nesse caso, te. Ou seja, o que você acha. Eu uso o tu en español, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece? Tranquilo? Aquí, a ti, ¿qué tienda de campaña te parece mejor? Eu poderia usar essa estrutura um pouco maior. Eu poderia colocar esse a ti antes. Não é obrigatório. Lembre-se, essa parte pode ser utilizada, mas ela não é obrigatória. Obrigatório mesmo é só o uso da partícula. E aqui, se eu quisesse trocar a pessoa dessa frase, se eu estivesse perguntando para usted e não para o tu, se eu usasse em uma situação mais formal, eu simplesmente trocaria esse te por le, como você vê aqui na última frase. Que tienda de campaña le parece mejor? Então, esse parece se manteve igual, porque ele está conjugado de acordo com tienda de campaña. Se isso tivesse no plural, fosse tiendas de campaña, aí sim esse parece mudaria, ele seria parecen. Que tiendas de campaña te parecen mejor? Porque aí ele vai estar no plural, como aquilo que a pessoa acha, né? Tranquilo? Pues ya está eso. Hemos terminado nuestra primera semana de clase de repaso con algunos contenidos ahí para intentar aclarar las dudas y también con algunos consejos para buscar músicas, cosas de literatura y por ahí. Espero que te haya gustado bastante y vamos a vernos en las próximas clases de repaso. Un besillo y hasta luego.